A estiagem na Europa tem causado o desaparecimento de rios ou então a diminuição muito acentuada do nível de dois rios. O primeiro deles que eu coloco aqui para vocês é o Danúbio, que é um riozinho pequeno, né, Daniel?
Coisa pouca, né?
Coisa pouca que você vê aí no mapa, que praticamente corta da Alemanha até o fim, né, Daniel? É só isso, né?
Deságua lá no Mar Negro, famosíssimo Danúbio, que vai mal, né, Rod?
Vai muito mal, muito mal. O Danúbio é o segundo maior rio da Europa, ele vai da Floresta Negra, a famosa Floresta Negra, na Alemanha, até o Mar Negro, no leste da Romênia, e os seus níveis têm alcançado índices baixíssimos, com os menores índices em quase um século. Só neste ano, hein? Neste ano. Em alguns pontos, o nível chega a baixar mais de 1,5 metros, principalmente próximo ali de Budapeste. E o que que isso traz? Primeiro, problemas gravíssimos para abastecimento de água, né, Dani? Uhum. Algumas cidades já passando por problemas de abastecimento de água. E depois, um fato que historicamente é impressionante em duplo sentido. A baixa do Danúbio revelou navios alemães afundados durante a Segunda Guerra Mundial, que depois da derrota da Alemanha, navegavam pelo Danúbio para serem levados de volta à Alemanha e foram afundados. As suas carcaças estavam no fundo do Danúbio, contendo ainda munições que podem ser ativas. E agora, você vê pelas fotos aí, está aparecendo esse cemitério de navios da Segunda Guerra. É duplamente interessante, né, Daniel? Porque, de um lado, nós temos vestígios da Segunda Guerra e, de outro, uma seca que talvez seja a maior dos últimos 500 anos na Europa, causando esse tipo de problema, né?
Exatamente. Os meteorologistas deram esse aviso na semana passada de ser a pior seca em 500 anos e traz ainda uma questão complicadíssimo. O Rodolfo já colocou a questão da água potável, desse fornecimento. E esses rios são hidrovias, né, gente? Você começa a não conseguir levar o transporte, seja transporte de pessoas, seja de carga, seja de comida. Então, quando os rios baixam demais, isso está sendo um problema em vários lugares, você começa a ter, nas fotos dava para ver claramente, os bancos de areia, mesmo que não haja barcos afundados. Né? Chega um momento em que a navegação nesses rios começa a ficar prejudicada também. E tem muita navegação dentro da Europa, de pequenas e grandes cargas, mas tem muito. Então, a coisa preocupa bastante, tem esse risco de alguém dar com uma munição aí ainda ativa. E não pensem que uma bomba da Segunda Guerra não explode sim, vira e mexe, né? Alguém encontra e tem que detonar, né, Rods? De volta e meia a gente vê essa notícia, e agora essa questão impactando diretamente o transporte de carga e de pessoas, caso bizarro, inédito no nosso tempo de vida, né?
Tivemos no Vale do Rio Po, no norte da Itália, uma bomba de 1.000 libras não detonada da época da Segunda Guerra, que foi encontrada também. Então, também o Vale do Rio Po sofrendo muito com esse cenário de extremos climáticos. E não para por aí, né? Falaremos agora do Rio Loire. O Rio Loire, que é um patrimônio mundial da Unesco, porque tem uma série de castelos, de paisagens e tudo isso. E o Rio Loire da França, que é importantíssimo, falaremos já já, passando também por situações terríveis. Olhem isso.
Olha essa cena, cara.
Olha essa cena. Segundo o Eric Soquet, chefe de hidrologia do Instituto Nacional de Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente da França, os afluentes do Loire estão completamente secos. É sem precedentes, ele disse. Temos que nos preocupar com o Loire. E o que acontece? Primeiro, isso obviamente causa problemas gravíssimos para os peixinhos, né? Porque os níveis baixos de água levam a uma queda muito abrupta na oxigenação da água e também um aumento na temperatura, o que arrebenta com o ecossistema, causando a morte de milhares e milhares e milhares de peixes. E tem mais, né, Daniel? A água do Loire também é utilizada no processo de geração de energia, não exatamente em hidrelétricas, né?
Exato, a gente trouxe essa notícia numa das nossas edições da semana passada, e aí eu posso estar com o número errado, mas metade das usinas, dos reatores franceses, porque uma usina pode ter mais de um reator, se não me escapa a memória, eram 56 os reatores, metade já está trabalhando abaixo da capacidade ou foi desligado porque que precisa de água para resfriar os reatores. E essa água tem que vir gelada. Então, se você tem pouca água e ela ainda está quente, e houve um especialista, a gente mencionou na semana passada, um suíço, se não me escapa a memória, dizendo que não está dando para usar essa água porque ela é pouco e quente. E aí você começa a ter um problema num país como a França, que é coisa de 70% nuclear, né, Rods?
E aí, olha que dado interessante, o fluxo do Loire atual é de 40 metros cúbicos por segundo. Isso é menos de um vigésimo dos níveis médios anuais. E esse nível seria ainda mais baixo se as autoridades hídricas da França não tivessem liberado o uso de algumas barragens, como a Nosoc e a Villerest. Resumindo, tá baixo assim porque liberaram algumas barragens, senão estaria
Sim.
seco mesmo. E aí você tem quatro usinas ali na que né, dependem do Loire. É Belleville, Chinon, Dompierre e Saint-Laurent que dependem do Loire, perdão. Então, aí você já percebe os graves problemas.